Boa tarde aos bandeirantes e obviamente, os ouvintes de toda a região. Eu trato a questão do pedágio à luz do interesse público. É claro que muitas vezes se desagrada, não é? A alguns poderosos, os donos de concessionárias de pedágio, né? Os que querem uma tarifa de pedágio mais alta do que ela deve ser, muitos ficam desagradados, contrariados, né? Mas ontem, felizmente, o presidente da República ele determinou que o ministro dos Transportes cancelasse a vinda ao Paraná.
Cancelou.
Cancelou porque a questão que envolve a modelagem da concessão que ele queria anunciar não é aquela que é o entendimento da antiga frente parlamentar sobre pedágio. A nova frente não foi criada ainda. Mas nós que vimos trabalhando com esse tema não concordamos com aquela modelagem feita ainda no governo anterior, que é o modelo do ex-ministro Tarcísio. E o atual ministro, ele na verdade tem lá as razões dele, enfim, ele queria tocar as coisas, queria fazer um ajuste só no valor do que o aporte só começaria depois dos 12%. E na verdade nós queremos uma licitação feita sem aporte. Por que essa história do aporte? Muita gente tem dificuldade de entender. O Assato, por exemplo, que é alguém do comércio, ele compra todo dia. Ele pega os fornecedores dele. E é uma briga dura para poder reduzir preço. Ele não compra nada pelo maior preço. Por quê? Porque quando ele vai vender, ele sabe que o consumidor, quando vai lá bater na loja dele, vai querer pedir desconto também, né? Ele já tem que ter uma margem para dar desconto, porque faz parte do processo de compra e venda de tudo. Por que eu estou contando isso, que parece que é óbvio? Porque o governo federal anterior, ele montou uma modelagem de pedágio na licitação do preço, em que eles, na verdade, querem impedir que as empresas deem desconto na prática. Primeiro, eles vieram com aquela modalidade que o desconto era permitido só até 17%, e depois decidia quem ia ficar com a concessão, a empresa que pagasse a maior outorga. Nós derrotamos a outorga, que aquilo era um novo imposto que o paranaense ia ter que pagar. Aí o governo recuou, disse, não, vamos fazer pelo menor preço. Mas eles trouxeram uma inovação, que é o tal do aporte. O que é o aporte? Você imagina, tarifa de real, vamos dizer que nós vamos ter duas praças de pedágio aqui perto da gente. Uma na BR-369, próxima à divisa com São Paulo, onde está mais ou menos a praça hoje, e a outra ali depois de Marcos dos Reis, na BR-153, indo para Jacarezinho. Eles vão dividir a praça de pedágio ali em duas praças. Vamos dizer assim, vamos continuar cobrando a mesma coisa, mas dividido em duas. Vamos dizer que aquela praça de pedágio começa com uma licitação de R$15 o valor do pedágio. Eu acho que o valor vai ficar maior, mas vamos começar com R$15 do valor de referência. Se a empresa tiver duas ou três ou quatro empresas concorrentes, obviamente todas elas em pé de igualdade, com as garantias, com tudo mais, você vai ver o seguinte: aquela que tiver maior ganho de eficiência pode dar o maior desconto. Uma dá de 10, de 20, de 30, de 40, até 70% é possível dar desconto. O que acontece na prática? Eles criaram o tal do aporte. Então você imagina assim, nesse lote, que é o lote 2, que você acabou de dizer no início, que é o lote que pega aqui o norte, pioneiro e o litoral, esse é o lote desenhado. A praça de cada praça de pedágio vai ter um preço de tarifa diferente, mas o desconto ele vale para todas as praças. Então, aquela praça de 15, se você der um desconto de 10%, a tarifa de pedágio vai sair por R$ 13,50, ao invés de R$ 15,00. Se você der 20%, a tarifa vai sair, não é? R$ 12,00. E por aí vai dessa mesma lógica. Eles querem fazer um modelo que a empresa, para dar o desconto, tem que pagar. Eles chamam de aporte, seguro e garantia. Na verdade, é uma embromação que tem para manter a tarifa artificialmente com o preço mais alto. Porque, assim, para a empresa dar 1% de desconto, ela vai ter que pagar R$15 milhões. Para dar 2% de desconto, R$30 milhões. Para dar 3%, R$45 milhões, ou seja, até 10% de desconto, a empresa tem que pagar R$150 milhões, tem que depositar numa conta. Depois dos 10%, de 11% a 17%, para cada ponto percentual de desconto, a empresa tem que pagar 60 milhões de reais, dá mais 420 milhões de reais. Então, 150 a mais, é só fazer a tabuada, né? 6 vezes 7, 42, mais 100 milhões, 520 milhões. Depois dos 17%, para cada ponto percentual de desconto, eles querem que a empresa pague 150 milhões. Para que significa isso? Significa que eles querem, na verdade, impedir que a empresa dê desconto. Qual que é a justificativa do governo anterior? Ah, se você não tiver o aporte para inibir o desconto, as empresas vão mergulhar no preço, depois não fez o pedágio com preço barato e não faz as obras. Bom, nós temos uma solução. A nossa solução é fazer o depósito de caução para garantir que a obra vai ser realizada. Então a empresa, ela vai ter que pagar, ao invés de pagar aporte, ela tem que fazer um depósito em caução para garantir que aquele dinheiro que ela está arrecadando para fazer o investimento da obra vai ser realizado, para a gente não ser enganado mais uma vez. Até porque o argumento que é o pedágio caro que viabiliza a obra não serve aqui para o Paraná. Nós tivemos durante 24 anos uma tarifa de pedágio média de R$ 18,00 a cada 100 quilômetros, que era, considerando todas as praças de pedágio, era R$ 18,00. A previsão agora é que com esse modelo deles volta para R$ 21,00 a cada 100 quilômetros, o valor do pedágio no estado do Paraná. É um valor muito elevado. O que nós queremos, nós sabemos, é que a tarifa tem que ter um preço justo. Porque, claro, a empresa, ela virá aqui, se o modelagem estiver correta, ela vai dar o desconto de acordo com o tráfego de veículos que tem. Nós, inclusive, estamos questionando, já está comprovado, a Socipar, que é a Sociedade Civil Organizada de Paraná e Região, que ele é vinculado à FIEP, fez um trabalho lá na região noroeste do Paraná e provou que a contagem estava 70% menor do que é, de fato, o efetivo número de veículos. Tudo isso, na verdade, faz parte de um contexto que nós estamos vivendo, onde há grupos econômicos, né, vorazes, que querem ganhar muito dinheiro com o pedágio. O povo paranaense está vacinado. Nós, durante 24 anos, sofremos aqui. Fomos enganados. Eu, deputado estadual, que conheço bem o tema, não posso deixar de ter a responsabilidade de fazer os contrapontos que tem que ser feito, mesmo que isso não agrade os poderosos. Paciência, vou fazer o quê? Eu fui a Brasília outro dia 9 de fevereiro, tive uma discussão dura com o novo ministro dos transportes, Renan Filho. Foi desagradável, a conversa foi desagradável. Mas, paciência, eu não quero ser amigo do ministro, eu estou defendendo aquilo que eu entendo que é correto para o meu Estado. E nós entendemos assim, nós estamos construindo soluções tecnicamente robustas. Nós sempre nos cercamos dos melhores consultores. Nós temos o contrato que teve com a Assembleia, com o Instituto de Tecnologia, Transporte e Infraestrutura da Universidade Federal do Paraná, são todos professores, doutores, especialistas nas áreas que atuam. E são muitos os pontos, são mais de 15 pontos que nós estamos questionando. Agora, com o cancelamento da vinda do ministro, né, nós vamos retomar o diálogo em Brasília com o governo federal através da Casa Civil da Presidência da República.
Agora, esse cancelamento dá é plausível de que os deputados estão ganhando a briga com o governador, não?
É plausível que tenha que prevalecer, que eu entendo assim, no caso do governador Ratinho, eu concordo com o Ratinho em 99% do que o Ratinho tem feito, né? Em diversas áreas. Eu tenho uma divergência nessa questão do pedágio, é motivo de tensionamento na nossa relação, mas eu entendo assim, o governador Ratinho tem que entender que a posição dele, na verdade, que eu entendo assim, que ele está defendendo pelas convicções dele, né? Ele não está defendendo picaretagem, não está defendendo concessionário de pedágio. Eu entendo que ele está defendendo aquilo que ele acredita, que ele está convencido. Eu entendo que ele está errado no que ele acredita, da forma com que ele defende. Então, assim, mas ele tem que sentar numa mesa e negociar agora. Tem que negociar com o governo federal, tem que negociar com o setor produtivo, tem que negociar com a Assembleia Legislativa. É hora da gente construir, se não um consenso, é hora de ceder posições e permitir que a licitação seja feita sem aporte. Nós não queremos aporte. Alternativamente, se for para ter aporte, que o aporte seja depois dos 40% de desconto. Porque se a licitação estiver mal feita, o que vai acontecer? Hoje tem duas, talvez três empresas no Brasil que participem dessas licitações. No máximo três. Porque as exigências são muito grandes de garantias que nós temos do edital. Então, se não tiver muito bem definido isso, as empresas chegarão no leilão, não vão dar desconto nenhum, mesmo sem ter aporte. Então, nós temos que ter um modelo bem feito, com as exigências, com cláusulas de contrato muito robustas, para que a gente não seja enganado de novo. Então, a minha expectativa é que o governo sente numa mesa e negocie. Eu acho que é hora do governo fazer isso.
Fazendo o papel do povo. Não tem jeito não de deixar uns dois anos parado, não.
Olha, para ser honesto com você, é inclusive o que eu estou cobrando do governo federal. No dia 6 de janeiro, eu estive em Brasília. O que nós cobramos? Exemplo aqui, ó, nossa rodovia aqui, né? Nossa rodovia, a Econorte, é uma concessionária que nós sabemos, ela não é boa concessionária de pedágio. A parte que envolve a duplicação de Cornélia Jataizinho, o asfalto está perfeito, é novo, aquilo vai durar 5 anos, zerado. Agora, aqui, por exemplo, daqui até a divisa com São Paulo, na BR 153, Jacarezinho, daí de São Paulo até Santo Antônio da Platina. Meu Deus do céu! A parte que era da concessão, eles deixaram no osso a rodovia. Ou seja, está soltando já, nós estamos indo para a camada, para a subcamada já. Então, essa rodovia, ela precisa de urgentemente de um recape, seja de micropavimento. Tem várias alternativas que não é custo muito absurdo. Você pode fazer esses recapes, fazer a rodovia ficar absolutamente normal, funcionando, e dura mais 2, 3 anos, faz a pintura, te corta o mato, deixa a rodovia certinho com a manutenção. Com 800 milhões de reais no Paraná, a gente faz toda a manutenção dessa malha do chamado anel de integração, até que haja a licitação do pedágio. Não adianta ficar, vamos colocar a faca no pescoço, tem que fazer. Não, agora é o seguinte, o governo anterior, o governo federal anterior, não fez manutenção nenhuma, o ex-ministro Tarcísio queria fazer o leilão da rodovia antes da eleição, mas o governo do estado, né, não aceitou, deixou, foi uma decisão junto com o presidente Bolsonaro, deixou para depois da eleição a licitação. Tanto que o ministro vinha ao Paraná para receber a delegação das rodovias estaduais. Sem a delegação das rodovias estaduais não tem como lançar edital. Então, veja, nós votamos na Assembleia, em agosto de 2021, a delegação das rodovias estaduais. Eu, todos sabem, pelas razões de não ter as cláusulas na lei que você estabelecer as condicionalidades, eu votei contra essa delegação de rodovias. E entendo, sim, que a delegação de rodovia é um momento importante para definir. O que o ministro estava fazendo, ele estava atropelando esse processo sem que haja uma decisão. Porque tem uma pessoa que tem que decidir hoje, que é a última palavra dele que vai valer. É o presidente da República. Anteriormente, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, havia decidido. Eu cheguei a conversar via deputado Stefano Júnior com o Bolsonaro sobre isso. Ele pegou e mandou eu falar com o Tarcísio. Eu fui falar com o ministro só para fazer o faz de conta, porque o ministro já falava com ele bem e tal, não tinha problema nenhum. Mas ele mandou para o ministro. O presidente Lula tem que agora decidir o que ele vai fazer. Ele vai estar na mesa dele duas propostas. A decisão final é dele, ele tem que decidir. E eu também sou da opinião que tem que decidir logo, não tem que enrolar muito não, porque tem muita coisa para ajustar ainda. E até ajustar tudo demora para fazer, mas o ideal era fazer essas leilões ainda no primeiro semestre desse ano. Mas enquanto não faz o leilão, tem que fazer a manutenção da rodovia pelo DENIT e, no caso das rodovias do estado, pelo DR.
Nós esperamos que dure uns 3 anos, você fica tudo enrolado e fica sem pedágio. mas a manutenção em dia, né? Mas a manutenção em dia também.
Na verdade, é o seguinte, o fato concreto é que se a gente tiver a rodovia com manutenção feita pelo DR ou DENIT, é claro que é melhor ficar sem pedágio. O que nós precisamos do pedágio é para fazer os investimentos, não é? Que eu vi aqui o Rossato soprando para você ali, Oswaldo.
Não, que ele quer saber da duplicação.
Eu só estou brincando. Mas é esse, nós queremos a duplicação, né? Que é a duplicação daí de Cornélio Procópio, tá, né? Passando por Santa Mariana, passando por Bandeirantes, chegando até a divisa com São Paulo.
Isso está dentro do projeto agora.
Isso está nesse lote 2, está dentro do projeto, está bem acertado, mas, por exemplo, o viaduto que envolve a rodovia APR-436, né, que aqui vem de Abatiá e que cruza Bandeirantes, ali não tem previsão de ter trincheira, por exemplo. Ali, numa rodovia duplicada, vai fazer aquele esquema de retorno. Então, precisa ver, nós temos que discutir a engenharia disso por conta, obviamente, né, dos problemas que a gente sabe que ali tem. Ali nós temos que fazer uma trincheira, é absolutamente fundamental. Oi? Não, e Andirá também. Um dos problemas desse projeto lá na área de engenharia é que não foi feita a interface com os municípios. O único trevo que está previsto aqui, no nosso caso aqui de Bandeirantes, é o trevo da entrada de acesso da cidade ali na região do Santuário.
Terminando, voltando para saindo do desvio, né?
Isso. Exatamente.
Ali tá, tá.
Ali é o único lugar que tem a previsão de um trevo. Mas é outra coisa, porque daí vai duplicar o contorno e tal, enfim, é tudo isso que é feito, né? Agora, essas obras, todas elas nós defendemos essas obras, queremos que essas obras saiam, só que a gente tem que ter garantia para não ser enganado de novo. Eu não quero mais ser enganado. Foi 30 anos de enganação, eu não vou passar o pano para ninguém em relação a essa questão do pedágio, eu vou defender. E a decisão, vou ser bem honesto, seja qual for, eu vou respeitar naturalmente, até porque cada um no seu quadrado. Se eu fosse governador, eu teria um outro posicionamento. Se eu fosse presidente da República, eu também teria o meu posicionamento. Como deputado, também faço a mesma coisa. A decisão vai ser do presidente da República, o Luiz Inácio Lula da Silveira, que vai decidir essa parada no final das contas.
Mas se ele for para o lado do partido dele, ele vai decidir por aquilo que os deputados querem.
É o que nós esperamos.
É, pelo menos, porque é o que diz aqui o Queorato, né?
O Queorato tem sido um leão nessa luta, nesse trabalho. Ele tem trabalhado de forma inesgotável. Isso, o Queorato é um homem coerente e que tem sido extremamente valioso para a defesa do interesse do povo paranaense.
Bom, deputado, agora vindo para a nossa região, de volta, hoje entrega de mais um veículo aí no município de Bandeirantes e também com a participação de todos aí, os vereadores, todos aqui, ex-prefeitos, enfim, mais uma vez, né?
Ah, para mim é uma alegria, né, vir a Bandeirantes, hoje é uma entrega de um veículo, aliás, uma unidade básica, eu até lembrei da unidade que nós nem inauguramos aquela UBS lá, né, ela foi... Era da época do Celso, você que entregou, e o Lino nem inaugurou a obra daí, na verdade. E está lá a UBS hoje, é uma referência, inclusive, né, para vários programas. E na verdade, o recurso é fruto da compra da ambulância, e sobrou o recurso, foi desdobrado, a prefeitura deu mais uma contrapartida, e nós conseguimos comprar o veículo para atender a equipe da saúde da família. O fato é que nós estamos com várias ações em Bandeirantes, né, de recursos, e as coisas felizmente estão caminhando e a gente vai resolvendo a cada um dos problemas aí. Eu também vou estar mais tarde em Santa Mariana também fazendo a entrega de veículo para da saúde lá, até porque a nossa secretária, a Tati Sabaini, né, ela, embora eu não seja o deputado de Santa Mariana, mas a Tati foi lá bater na minha porta lá para pedir ajuda para Santa Mariana e nós fizemos isso e deu tudo certo, né? Então, para a gente foi uma alegria grande, como também todos os... nós temos uma van aqui que esse mês de março ainda foi um pedido da vereadora Flávia Silva, ela que fez, daqui a alguns dias também vai estar sendo feita a entrega, é uma van de 16 lugares, se não me falha a minha memória, né? Como temos a questão da clínica de fisioterapia da nossa vereadora Sônia, não é? Da Bobcat, né? Já foi entregue, Bobcat? Está chegando? Está. Muito bem. Do Lei aqui com as reivindicações dele.
Ali tá duro de sair aquela coisa lá, hein? Ah, tá. Deus o livre guarde. Aquela,
mas a ciclovia está saindo,
irregular.
Não está saindo a ciclovia? Está finalizando a ciclovia já.
O campinho do Alex também,
né? Está para sair também? Tá. Então, andando, as coisas estão caminhando aí, né, Lino?
Está atendendo indo também os pedidos dos vereadores, né?
O Rossato lá, que nós estávamos com o problema daquele. Do veículo, acho que agora vai dar certo, né, Rossato? Vai, lá da questão do
veículo lá do asilo, lá estava
veículo adaptado.
Estava travado lá no Detran, lá, mas agora está. Tá.
Por que sendo que não trava tanto essas coisas assim no Detran?
Porque, na verdade, é complexo. A burocracia, ela é quase intransponível, às vezes.
Ah, mas, por exemplo, esse do asilo aí faz tempo que está lá, né?
É, mas é. Mas agora o Rossato, falamos com a pessoa certa lá. O ex-prefeito de Uraí, o Carlinhos Tamura, que estava nessa diretoria de operações do Detran, e ele agilizou lá e as coisas caminharam. Acho que a instrução que havia sido feita aqui não estava correta, e aí a burocracia acaba travando e fica no piloto automático, e ninguém vai lá e puxa o processo e tal, né? Mas é para isso que serve deputado, né? Você tem que ir lá pegar o protocolo e falar, resolva esse negócio aí para mim, pô. É, senão daqui a pouco também deputado não servia para nada, né? Você tem que resolver as coisas, né?
É, porque também depois vem aquela história, daí depois que ele fica enrolado no negócio de seguro, aquela coisa toda.
Isso.
Aí já.
Não,
vida,
né?
Mas também tem isso. A cara do Rossato não sentiu essa ainda. É inseguro, tem tudo isso também.
Mas
Rossato,
o Rossato resolve tudo isso. Ele é um cara.
Mais uma flecha para você.
Ele faz uma.
Ele tem um coração generoso, né?
Tá certo. Bom, deputado, e a expectativa aí para mais um ano? E começou agora, porque o bando só começa por carnaval mesmo, né?
Verdade, né? Impressionante isso. Embora na política a gente não pare, né? Até porque esse ano era um ano de transição de mandato, de legislatura, né? Então nós não paramos nenhum minuto. Trabalhamos na Casa da Assembleia até o dia 23 de dezembro, né? Nós tivemos votações. A Assembleia reabriu dia 9. No dia 9 eu voltei a trabalhar dia 9, fiquei 15 dias de férias. Voltei a trabalhar dia 9. Dia 6 ainda eu fui a Brasília já tratar a questão do pedágio lá na Casa Civil da Presidência da República, para justamente discutir a modelagem. Dia 6 de janeiro fui lá e voltei agora no começo de fevereiro para tratar com o ministro dos Transportes, né? E semana que vem vou de novo a Brasília, vou por duas razões, aliás, uma para tratar da questão do pedágio e a outra vou também participar da posse do deputado federal Pedro Lupion, que assume a presidência da Frente Parlamentar da Agricultura. Sim. Que é indiscutivelmente um instrumento muito poderoso na relação do segmento do agronegócio com o governo federal.
Já digo, no Brasil inteiro, né?
É uma entidade muito, na verdade, é uma entidade, é um instrumento do parlamento federal muito importante. E o Pedro Lupion é nosso representante, enfim, da nossa região, um grande amigo e parceiro, e vou estar lá também em Brasília, participando da posse do Pedro Lupion, até porque a gente tem muitos interesses aqui do Paraná, da área da agricultura, que tem que ser tratados em Brasília mesmo, né? E quando um paranaense como o Pedro assume, e da nossa região que assume essa responsabilidade, para nós é um motivo de orgulho e de satisfação, e também para o Pedro é uma responsabilidade grande.
Grande.
Liderar esta frente parlamentar, porque assim, ali ninguém vai para ficar recebendo tapinha nas costas, né? Na verdade, é uma pauta diária de relacionamento muitas vezes tenso e complexo com o governo, seja em relação a financiamento, a questão tributária. Nós vamos estar com essa discussão agora da carga tributária, da reforma tributária no Brasil, e obviamente a área da agricultura é uma área que é complexa, é muito sensível, né? E dependendo da reforma tributária que for aprovada, hoje a agricultura, ela tem o segmento da economia, depois da micro e pequena empresa, é o segmento que mais tem benefício fiscal. E obviamente precisa ser preservado, isso sob o risco de que nós tenhamos, né, dificuldades aqui no nosso segmento, que a gente já sabe, a vida do agricultor não é fácil, não. É uma vida difícil, especialmente do pequeno e médio, né, que esses passam os maiores perrengues, né, na questão da lida com o campo. Mas, enfim, é um setor que precisa de muito cuidado, porque é um setor que gera emprego, gera atividade econômica, e a gente tem que tomar cuidado com ele para não onerá-lo ainda mais e criar, de fato, embaraço. Né? É um setor que a gente tem que preservar e tomar muito cuidado com ele.
Bom, deputado, e para nós aqui na nossa região, nós tivemos aí a volta dos secretários, a volta dos secretários, que tem um bom relacionamento, principalmente com a nossa cidade, com a nossa região, que acho que fica de bom grado para poder trazer também as coisas que a gente necessita aqui. Né?
E eu acho que o governo acertou em algumas áreas, por exemplo, nomeou o antigo superintendente, o professor Rony Miranda, para responder, para ser o secretário estadual da Educação. O Rony é um cara muito preparado, muito inteligente, muito atuante. E para nós é importante ele, nós estamos com uma equipe boa, inclusive da educação, à frente da Fundepar está um engenheiro também muito qualificado, que é o Marcelo Bueno. Nós estamos com gente boa nessa área. A área da educação voltou o Beto Preto, que conhece, eu falei educação, né? Da saúde. Você vê que os nossos cornetas, eles ficam ali conversando entre eles ali. Mas estão antenados com o que a gente está falando aqui. Né?
Ele tem
um olho no gato, outro no peixe, né? E o fato concreto é o seguinte, né? O secretário da Saúde, o Beto Preto, né? Que retomou a gestão da saúde, conhece bem a nossa realidade, tem sido um bom parceiro nosso aqui da Santa Casa, conhece as nossas demandas, então, para nós é importante o Beto Preto, o trabalho que ele realiza e outras ações que nós estamos trabalhando juntos. Tudo isso, na verdade, faz parte de um processo. Então, assim, como eu disse, né, 99% das ações do governo, do Estado, a gente tem uma afinidade grande com o que está acontecendo. Né? Ah, o Sandro Alex, claro. Sim, sim.
O Sandro também, né?
O Sandro também é um parceiro bom, né, que trabalha muito, enfim. Enfim, eu acho assim que a equipe, no geral, do governo são pessoas que a gente conhece bem. O Ortigara continua na área da agricultura, porque é um craque, na verdade, o Ortigara.
E tem um carinho especial com o Bandeirantes também.
Quem conhece bem a nossa realidade, né? O secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que também tem a ver com a nossa UEMP aqui, que é o Aldo Bona, também continua na equipe. Então, eu acho assim que nós, de maneira geral, as coisas caminho bem. Nós temos um problema, eu assumi lá na Assembleia agora a presidência da Comissão de Orçamento da Assembleia, e a Comissão de Orçamento, a gente estuda muito a questão orçamentária e financeira do Estado. E o Paraná hoje, na verdade, tem um problema orçamentário para 2023, num déficit de 6,8 bilhões de reais. Do que é esse déficit? Foi daquela medida tomada à véspera da eleição pelo Congresso Nacional de desonerar, de reduzir o ICMS da gasolina e da energia e das telecomunicações. Principalmente a energia elétrica, ela dá um grande rombo no nosso caixa. Nós só não estamos numa situação de alerta vermelho do ponto de vista das nossas finanças, porque o secretário da Fazenda, o René Garcia, com muita competência, construiu uma poupança. Nós temos aí hoje em caixa 12,9 bi. Né? Então, esse dinheiro é o suficiente para nos dar segurança para 2023 e 2024. Mas nós temos que equacionar e equilibrar a receita com a despesa. Né? A gente não tem como ficar comendo a nossa poupança. Então, a gente vai ter que estudar o que fazer para manter os investimentos, e ao mesmo tempo, da onde que nós vamos reduzir despesa ou vamos buscar receita. Nós temos que ser criativos aí nessa análise do que vai ser feito. As parcerias com o governo federal são fundamentais nisso. O Paraná tem capacidade de pagamento, ou seja, pode contrair empréstimos também. Tem os recursos da Itaipu Binacional, que agora é 2 bilhões por ano, que ele não precisa mais pagar a dívida. A última parcela foi paga agora. Então, muitos municípios, inclusive até Bandeirantes, poderá receber recursos da Itaipu. Nós vamos ter aí uma outra dinâmica nisso. Então, assim, nós temos que abrir aí esse leque de discussões. Acho que o governo, inclusive, do Estado, tem que ter uma melhor interlocução com o governo federal, né, construir uma parceria. Eu tenho visto outros governadores que também foram governos, que são governos em tese de oposição ao atual governo, atual do governo do presidente Lula, mas que tem sido muito habilidoso. Eu tenho visto esse governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, o cara parece que é velho amigo do Lula já, né? Ou seja, está numa parceria.
É, mas também ele foi estreita. Ministro da Dilma, né?
É, então, mas é que o sujeito foi, ele soube se adaptar. O próprio Ratinho, ele teve um longo período que ele apoiou a Dilma, apoiou o Lula, eles tiveram uma relação grande. Agora que ele tinha se aproximado do Bolsonaro. Mas eu acho que o Ratinho, ele é muito habilidoso, então ele precisa usar o lado habilidoso dele, generoso, porque ele é um cara de bom trato. E também refazer essas pontes e tal, construí-las, né, para buscar a solução para o Paraná. E eu acho que é possível isso, que eu creio que, pelo que eu tenho visto o governo federal, eles estão muito receptivos a isso. Acho que o país, obviamente, está indo relativamente bem esses dois primeiros meses. Foram meses bons. Acho, inclusive, que o presidente da República abordou o principal tema. O Bolinha falou ali, o Zé Bolinha falou ali, ainda ali agora, quem gritou, os juros. O maior problema que nós temos hoje é que nós estamos com um certo controle da inflação, mas o juro está muito alto, né? Ou seja, é por isso que o presidente Lula acabou fazendo com que houvesse uma pressão, tem uma pressão grande para que a gente consiga, não é, fazer a redução da taxa de juros básica da economia. Porque isso impacta o comércio, impacta a indústria, impacta todos os segmentos da nossa economia. O consumo diminui, né? As linhas de crédito ficam mais caras. Então, a gente tem que ter, de fato, uma redução da taxa de juros. Por isso que acho que as reuniões do Copom, do Banco Central, têm que rever isso. Nós estamos com a taxa de juros mais alta do mundo hoje. Desculpa, os outros países que estão com 10%, 7,7% de inflação, estão com taxa com menos da metade da nossa, não tem explicação lógica hoje com a nossa economia, essa situação que nós estamos vivendo de juros altos. Está inexplicável pelo Banco Central o juro de 13,75% da taxa Selic. Não tem o menor cabimento isso. Então, isso tem que ser revisto urgentemente pelo Banco Central, embora deram autonomia para o Banco Central. O que cai entre nós aqui foi uma grande estupidez, essa história de dar autonomia para o Banco Central. Isso aí, vocês vão ver o pessoal do mercado financeiro elogiando. Mas é mais ou menos assim, né? O comerciante, por exemplo, se o Rossato vier aqui falar para mim que é bom o Banco Central ter autonomia, é bom ter juro alto, é mais ou menos o seguinte, vai ser a bactéria elogiando a penicilina, né? Então, na verdade, é o seguinte, a lógica nossa é o consumo. O país, a nossa economia é a economia de mercado, né? Onde é a base do salário, do consumo das famílias, é que faz movimentar a economia. Nós temos que ter economia dinâmica. E a taxa de juros tem que ser baixa, ou dentro do mercado, ou seja, dentro do razoável, para o sistema funcionar. Agora, com taxa de juros alto, nós não vamos a lugar nenhum, não. Isso tem que ser revisto mesmo, e eles estão insistindo nisso, e a discussão não dá para afrouxar o garrão, não. Tem que ser firme o governo federal e fazer baixar a taxa de juros.
Bom, deputado, eu sei que a gente é escravo do tempo, né? Mas há uma conspiração aqui que está por trás, que eu vou te contar.
Há uma conspiração.
Não, há uma conspiração.
É uma conspiração.
Que eu vou te contar. Não.
É uma
conspiração aqui que eu não sei, mas parece que estão traçando alguma coisa para pedir para o senhor. Por isso que eu estou. Vai ter eleger alguém aqui para falar, para pedir? O que é que vão pedir?
Não, a impressão que eu tenho é que eles ficam aqui em bandeira.
Já joga no ar,
Valeu. Não, Oswaldo, a impressão que eu tenho é que eles ficam aqui em Bandeirantes, e nos dia a dia eles não conversam. E daí quando eu vejo, eles se encontram.
Não, mas eles estão conspirando ali.
Conversam.
Eu botei o ouvido mais para cá para comprovar uma conspiração, mas não sei o que é que vão pedir.
Pelo amor de Deus, né?
Tem alguma coisa que
não
vão pedir.
Não é fácil, viu? Tá.
Oswaldo, mas então já aproveita e dá pro Lei falar. Lei,
o Lei já está
pedindo. Primeira coisa, quando o Romanelli chegou aqui, o caso da Água Branca lá. Lei, explica para nós o que você já pediu pro Romanelli na Água Branca aí.
O que estava essa conspiração aqui?
problema do acesso,
aqui,
né?
Opa. Vamos falar aqui mesmo.
Bom dia a todos, né?
Boa tarde, Ali.
Já é boa tarde mesmo, é que eu tô sem almoçar, então, né?
Eu também sou nessa linha do Leite. Almoço é bom dia.
É bom dia, né, Romanelli? É, a gente quer agradecer a presença do Romanelli e toda a sua equipe, a todos que estão aqui, né? Mas ontem a gente falamos com o André, né? O André e o Ricardo estão cuidando dessa parte lá, a gente quer agradecer o Romanelli com a sua equipe. Nós estávamos com um problema muito sério ali no bairro da Água Branca. Nós estamos tendo um contorno ali, uma rotatória, né?
Sim.
Ali no São Miguel Arcanjo, mas fecharam a entrada e a saída do bairro da Água Branca. Então está muito sentido. Esse dia tem a reunião do Conselho Municipal da Agricultura, já passou pela reunião do Conselho, e eles já cataram o abaixo-assinado, né? Deu mais de 150 assinaturas lá, então está muito preocupado. Mas estamos aqui agora nesse momento para agradecer ao Romanelli pelo empenho que eles estão lá trabalhando, para ajudar o pessoal do bairro Água Branca, né? Tanto o Romanelli como toda a sua assessoria está trabalhando. Hoje mesmo tem uma reunião lá na DR, né? Junto com o pessoal da equipe com o Romanelli, para tentar resolver o problema do bairro Água Branca. Então, Romanelli, que Deus abençoe vocês pelo empenho aí, por nos ajudar ali no bairro Água Branca. Era isso aí.
Mesmo porque acho que ali é estadual, né? Que é o contorno, né? É o contorno, então ali é estadual. Então, ali é PR. Então, é o estado que tem que definir, não é? É PR ali.
Não,
é PR.
Por fora, por dentro.
É PR. Ali.
PR também é sob jurisdição do DR.
Ah, tá.
Apesar de ser uma federal, mas sob jurisdição.
Mas é o DR quem vai decidir,
DR.
Né?
É o DR. Mas nós vamos tratar desse assunto para ver como resolver. Sim.
Então, aí, tá vendo? Só ali que não ia ficar sem chumbo. Tem mais algum chumbo que vem por aí, deputado. Agora. Ô, Celso, você fica cornetando por trás, fala no microfone, Celso. Não adianta ficar falando por trás, hein? Que não vai sair. Não é televisão com os outros que ficam falando, tem que sair no rádio o que você está falando.
Ô, Oswaldo, em primeiro lugar, agradeço esses 32 segundos.
32.
32. Boa tarde. Sempre uma alegria receber o deputado Romanelli. Cumprimento a todos que já foram nominados aqui, né?
Não foi, dizer, viu, vai nominar depois.
Não nominou? Dizer, Lei, que já esse nome. Horário agora, nós que somos da roça, já estamos tomando café da tarde, né?
Com certeza.
Já foi almoço faz tempo, né? Mas é parabenizar o deputado pelo brilhante trabalho, agradecer ele por tudo e desejar aí para os nossos agricultores uma colheita próspera, né? Que eles consigam tirar a safra de grãos agora, em especial o soja aí, que logo, logo venham com milho também na sequência, né? Porque nós temos uma janela muito curta para o seguro, né, Lê?
Muito.
E vai até o dia 20 agora, ela foi prorrogada aí em função do período chuvoso por mais 10 dias e que Deus abençoe vocês, agricultores, porque através da agricultura, o Ossato está aqui como comerciante, o Lino como contador, o Alex Borba também como comerciante, sabemos, né, que é através da agricultura que movimenta, né, pobre, você que trabalha na Uziban, a economia da nossa cidade de Bandeirantes. Então, que todos aí sejam felizes e tenham prosperidade nas colheitas aí. Um abraço, deputado, segundos. Obrigado.
35. 30, 33, Bolinha.
Boa tarde a todos. Inclusive, quando falou de agricultura, podemos citar também a Uzibanco, o prêmio que recebeu agora.
É, vai receber.
Mas o prêmio só vai ser entregue. Receber já foi, como que diz, já foi agraciado o prêmio, né? Então, como a primeira ideia, do Paraná, primeira do Paraná e a terceira do Brasil, nós vamos buscar esse primeiro colocado. Parabéns, Thiago. Parabéns a você, eu parabenizo toda a equipe da Uziban.
Tá certo. Mas é. Mas quer falar aí? Tem alguém que vai falar mais 30 segundos? Lino, vai falar, Lino.
Aproveita os meus 20 segundos.
Fala, aproveita os 20 segundos, Lino. Vai.
Só 10, pode ter
30.
Quero aqui cumprimentar a comunidade Bandeirante, cumprimentar a todos aqui já nominados e dizer que só tenho a parabenizar o nosso deputado Romanelli, que nem bem começou o ano, já está trabalhando e trabalhando muito. Obrigado, Romanelli. A nossa comunidade agradece o seu esforço e toda a região e o Paraná.
Tá certo. Aqui
só mais uma coisinha. Ô, Manel, você viu a diferença da ponte, né? Choveu pra caramba, mas dessa vez a ponte não rodou, não.
Viu só?
A diferença
aí. Rapaz, é que a ponte foi. A ponte foi feita com grande técnica, né?
Bem do seu trabalho.
É isso mesmo. Pô,
chegamos tudo por aqui também. Você viu hoje você está recheado.
Está recheado, rapaz. Recheado,
chegando a mim.
Aqui,
chegando o grande no, é grande no tamanho.
Cadê o
Amin? Mas você sabe que ele é grande e não coisa, mas é. baixinho ou mais é grande. E agora ele está fazendo uma campanha aí no estado aí, que eu vou te contar uma coisa, viu? Porque senão já viu. O Edmar, eu vou te contar uma coisa. Diz que vai ser presidente agora, né? Vai ser presidente. Não tem outra candidatura melhor, né, velho? Eu não sei como ele conseguiu, né? O senhor, o doutor Nelson Santos, também agradecer a presença aqui, né? Doutor Rossatinho, a secretária lá de Tambaracá, a Valquíria, o Juca do Sertãozinho, enfim. Pessoal, aí falar o nome de todo mundo. Está aqui o Amin chegando por aqui também.
Nós sempre temos a visita.
E vou te contar uma coisa. Ele está chegando aqui por trás, aqui, deputado. Eu não sei como ele conseguiu, mas disse que vai ser o único, candidato único. É só ele para conseguir essas coisas mesmo.
O prefeito Cornélio,
nosso prefeito Cornélio, o Amin, por aqui também. Boa tarde, Amin.
Boa tarde,
visitando o Vitano Bandeirantes, também acompanhando o deputado, né?
O deputado e essas lideranças todas aqui, né?
Eu falei uma conspiração aqui para pedir as coisas para o homem, não é brincadeira não. Lá também faz essa conspiração, hein?
Romanelli, quando chega, chega todo mundo junto, né?
É uma conspiração fazer pedido, né?
É verdade.
Isso é bom, né?
A saudação a você, ao Bolinha, deputado Romanelli, Celso Silva, enfim, seu Lino, todos que estão aqui no estúdio, prefeito Edmar, agora futuro presidente da AMP, da Associação dos Municípios, é uma alegria estar aqui em Bandeirantes fazendo uma visita a vocês.
O homem é tão grande que no tamanho ele é pequeno, mas ele é grande que ele conseguiu ser candidato único, Edmar.
Único, chapa único.
Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo, né? Boa tarde, Romanelli, Celso, né? Bolinha, seu Lino, que alegria encontrá-lo mais uma vez, toda a população e vocês da Cabiúna, né? Realmente a gente tem feito, Oswaldo, né? Você tem acompanhado a minha luta, meu trabalho, junto com o deputado Romanelli. E para nós será uma honra muito grande, até porque eu estou no quarto mandato como prefeito, como a mim, e a gente sempre lutou pelo municipalismo. Porque quando a gente fala municipalismo, a gente fala em direitos para o cidadão, fala em melhorar a vida dos municípios. É isso que a gente vai lutar e trabalhar da Associação de Municípios.
E para nós vai ser uma honra ter um presidente.
Pela primeira vez, né?
Pé vermelho
com apoio, com certeza, de unânime de praticamente todo o estado.
Não, nosso agradecimento aí de modo especial, né? O governo do estado do Paraná, né? O deputado Romanelli, né? O Ortega, que realmente também fez um grande trabalho junto com a gente, e todos os deputados, né? Que também nos ajudaram, organizado aí pelo Romanelli, pelos prefeitos aqui de toda a região, né? Somos da região da Munop, o Sisnop, ficou todo mundo unido, né, fizemos a deliberação. Isso realmente marcou e consolidou que a gente pudesse chegar nas 19 associações regionais do estado e o apoio de todas elas para que a gente chegasse à MP.
Tá certo, tá vendo, Romano, como é que é? Aí ele aprendeu com o Romanete.
Professor da
Ilha. Ele é um encantador de serpente. Na verdade, eu acho que o Edmar.
Mas então
eu
encantei o Romanete, né? O primeiro que eu tinha
O Edmar vem com uma grande trajetória de trabalho, sim, de luta, né? Defendendo a causa do municipalismo. Exerce já, né, um tempo bem razoável aí a vice-presidência da Associação dos Municípios do Paraná. É construído de forma muito articulada, inclusive com apoio do governador, né, do ponto de vista, porque é fundamental a relação do municipalismo com o governo do estado, né, para que ele possa fazer assumir essa presidência da entidade. Então, eu penso que ele vai fazer isso com a maturidade, a responsabilidade e a competência que ele tem, e sempre será o porta-voz dos municípios. Ser porta-voz nunca é simples. Você, em 90% das tuas falas, a conversa não é conversa agradável que as pessoas gostam de ouvir.
Verdade.
Mas é necessário falar, não é, quando você representa uma causa. Falar aquilo que você entende e aquilo que a maioria das pessoas entendem. E a causa do municipalismo, muitas vezes, ela se contrapõe aos interesses, né, do estado e da União.
Perfeito.
Então nunca é uma conversa agradável, né? Então o Edmar, certamente, com o jeito habilidoso, com a inteligência que ele tem, ele saberá tratar dos temas sem que as pessoas levem isso para o campo pessoal. Mas indiscutivelmente é um desafio grande, né? Você defender posicionamentos que muitas vezes não são aqueles que são os defendidos por outros entes federados, né? Mas acho que o Edmar está preparado para isso. Ele tem um grande apoio, né? Está aqui o prefeito Amin Hanush, de Cornélio Procópio, a minha é um dos grandes apoiadores aí da campanha do Edmar. Verdade. Mas a campanha dele ganhou o estado todo, ele soube conversar, construir, e felizmente hoje nossa região vai ficar fortalecida tendo a presidência da Associação dos Municípios do Paraná na figura do prefeito de Santa Cecília do Pavão, o Edmar Santos. Para mim é pessoalmente uma alegria grande, uma satisfação, e que Deus dê a ele saúde, e porque determinação e competência ele tem para poder tocar a Associação dos Municípios do Paraná.
Você já conhece ele desde tempo.
Obrigado,
cabelo, né, deputado?
Agradeço, mano. Pela... Sabe, com o Manel, muitas vezes ele é meu pai, ele é meu irmão.
Você conhece desde quando ele tinha cabelo, né?
Olha, o Romanelli foi até eu vou contar a história, porque na verdade o Romanelli, quando eu fui candidato a prefeito em 2004, o Romanelli não me apoiou. Ele apoiou a Dalgisa Gouveia contra o Edmar Santos.
É verdade.
Aí eu derrotei ele e falei assim, ó, tá vendo como é bom se apoiar quem é vencedor? Daí ele aprendeu a apoiar o Edmar. Mas a gente construímos uma grande trajetória. Naquele momento, ele era secretário, né, diretor-presidente da COAPAR. E que não seria diferente o apoio na época, né, o governador Roberto Requião, que era o governador de estado, o Romanelli na COAPAR, apoiar, né, a Dalgisa, que ia para a reeleição. E nós fizemos um trabalho já como vereador, tinha sido dois mandatos vereador, estava construindo já uma trajetória para a prefeitura municipal. Não seria diferente, terminado as eleições, o que nós temos que fazer? Descer do palanque, trabalhar pelo município, né, buscar as parcerias necessárias, construir casas. E naquele momento o Romanelli, né, de braços abertos, ele disse assim, eu vou mandar as casas para Santa Cecília. Pensei, parei, raciocinei, falei, será? Passado uns dias, chegou lá em Santa Cecília a Rosângela Curra, né, com toda a equipe da COAPAR, e que no qual nós construímos, somos aí um recorde, né, de casa em Santa Cecília através do Romanelli. Então, depois de tudo isso, o Romanelli é pela quinta vez o deputado mais votado em Santa Cecília, sempre acima dos 50% dos votos, né, então realmente é uma trajetória, e para mim é um grande amigo, é, né, uma pessoa que, quando eu perdi meu pai, foi a primeira pessoa que foi lá me abraçar pessoalmente, né? Então isso marca a vida da gente, sabe? Que na política você ganha grandes amigos. E o Romanelli não é só um amigo. Ele é irmão, é pai, às vezes ele puxa a orelha, às vezes ele manda eu ficar quieto. De vez em quando eu também dou umas brigas com ele. E assim, essa é a vida saudável que a gente tem.
Mas isso é, né? Porque é aquele negócio, né? Passar a sua mão não adianta, não, né? Passar a mão na cabeça.
Tem que também... tem que ser uma conversa franca, né?
É, tem que ser, é uma realidade. Deputado, mais alguma coisa?
Não, prefeito, isso. Agradecer ao meu presidente Amin Hanouch, presidente da minha associação, que através dele e
aqui,
todos os nossos prefeitos, são 18 prefeitos e 3 prefeitos, que consolidaram esse apoio maciço ao Edmar, que permitiu que a gente chegasse. O vice-presidente da MP, na nossa chapa, o prefeito de Arapongas, o Sérgio Onofre, também da região norte do estado. Então a gente vamos conseguir chegar, né, do pé vermelho aí de presidente e vice, e ao mesmo tempo, né, defender aí, como diz o Romanelli, os conflitos entre governo do estado, municípios, União, municípios, e a gente tem essa... Para dizer bem a verdade, o Romanelli, a gente conversou essa semana, eu me preparei, né, Romanelli, para ser presidente.
Tá preparado.
Né, e vou fazer uma energia muito grande, né, para que a gente possa utilizar da Associação de Municípios para realmente ser necessário aí para os interesses das questões de todos os cidadãos.
Tá certo, então. Muito obrigado pela presença do prefeito Santo Cecílio, do prefeito Amin, que é o presidente também da nossa AMUNOR. E a loja de todos que estiveram presentes aqui, deputado, você vê que hoje foi recheada a coisa
recheada
aqui. Você levou o horário hoje, tirou a polícia, tirou compras e vendas, daqui a pouco. E se eu deixar o homem aqui falar, o baixinho falar, você já viu? Ele gosta tanto de falar que ele já está com quanto? Umas 10 rádios nas costas dele já.
Tem uma.
É, ele gosta tanto de falar que ele vai. Deixa eu montar um monte de rádio para mim. Deputado, mais alguma coisa?
Não, querido, obrigado. Eu agradeço o Oswaldo pela cabiúna, sempre por proporcionar que a gente possa prestar contas para o povo bandeirantesco daquilo que a gente está fazendo. Ao mesmo tempo, o sentimento que nós estamos cumprindo com o nosso dever e na expectativa que a gente possa fazer um 2023, um bom ano de trabalho, de resultados. É um ano que não tem eleição, então é um ano que está limpo para a gente trabalhar, trabalhar e apresentar resultados que são necessários, né? Nosso querido ex-prefeito Lino Martins, que é sempre uma satisfação a gente estar junto. No mais, um forte abraço a você, um grande abraço a todos os amigos e amigas ouvintes daqui, e fiquem todos com Deus.